Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde ao Sr. Luís Mendonça, que está, ligado via Skype. Vamos dar início à audição da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. É uma audição feita no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que transpõe a Diretiva 218/1808. Esta já é a nossa quinta ou sexta, ou talvez menos. Bom, já temos estado o dia todo de ontem e hoje, todo o dia, a realizar audições e que têm sido muito interessantes e têm dado muito valor acrescentado ao pensamento de cada um dos grupos parlamentares e, de facto, tem-se revelado uma boa decisão da parte da Comissão fazermos audições para além das audições que fizemos por escrito e a audição pública que fizemos, também realizar estas audições em que se pode questionar os autores dos pareceres sobre aspectos concretos que a Comissão gostaria de ver, ou melhor, os deputados e os grupos parlamentares gostariam de ver esclarecido. É uma agenda, é uma grelha muito simples. O Dr. Luís Mendonça terá os seus 5 minutos iniciais para fazer uma intervenção sobre o que entender, sobre os aspectos que considera mais críticos, ou melhores, ou piores, ou incompletos, ou errados da PPL que circulou, e depois, seguidamente, cada grupo parlamentar terá numa primeira ronda 5 minutos, seguidos de uma resposta de 5 minutos por parte do Dr. Luís Mendonça, e depois uma segunda ronda em que já são, esses 5 minutos estão reduzidos para 3 minutos. Passo então a palavra ao Dr. Luís Mendonça, agradecendo a disponibilidade para interagir connosco, com a Comissão de Cultura e Comunicação, e tenha a palavra assim que quiser e puder. Muito obrigada.
Boa tarde. Estamos então aqui em Vila Real, certo? Estão a ouvir? Sim. Boa tarde, então aqui estou em Vila Real, aqui no estúdio aqui da rádio. Eu sou diretor aqui de uma rádio em Vila Real e, portanto, faço parte da Comissão da Carteira em representação da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão e, portanto, mas sou o diretor aqui desta rádio em Vila Real da Universidade FM. Bom, nós analisamos, quando nos foi feito um pedido para um contributo, a Comissão da Carteira fez uma análise e considerou, de certa forma, 3 situações que achávamos que poderíamos ajudar, portanto, ajudar a enriquecer esta proposta. Estes 3 pontos que nós assinalámos na altura foram a promoção e a produção de difusão de obras portuguesas e aprofundamento da equidade concorrencial, especialmente no item sobre comunicações comerciais audiovisuais. Pronto, sobre este assunto, parece-nos que há algumas dificuldades. Nós temos recebido recebemos algumas queixas, às vezes, na Comissão, nós na parte do secretariado, onde há uma dificuldade em nós podermos perceber até que ponto é que aquele conteúdo é feito pelo jornalista e está ligado à publicidade. Portanto, esta distinção entre o que é a publicidade e de conteúdo patrocinado e aquele que é feito apenas por jornalistas e que não tem a publicidade associada, há aqui uma dificuldade. E a dificuldade também tem vindo a crescer com os tempos novos que vamos vivendo. Muitas vezes o jornalista agora também, para além de fazer rádio ou televisão ou jornal, também faz peças para os Facebooks dos órgãos de comunicação e para os outros órgãos, redes sociais, e por vezes notamos que há conteúdos onde não se percebe bem se aquilo é um conteúdo jornalístico ou se é um conteúdo patrocinado, ou seja, se tem um patrocínio por trás. E para tentar explicar um pouco melhor e ser mais, talvez vocês percebam melhor, falamos, por exemplo, de algumas revistas quando saem com suplementos. Ora, se o suplemento está bem diferenciado da revista, se percebe-se que é um suplemento que é pago, que é feito comercialmente e que ali não há trabalho jornalístico, há um trabalho comercial de uma empresa ou de várias empresas ou sobre um setor de atividade. Mas quando esse suplemento já não aparece diferenciado em termos comerciais, com essas identificações, com essa separação, começa a complicar-se e a haver uma dificuldade em tentar perceber o que é realmente feito por jornalistas e um conteúdo jornalístico e aquele que é feito por empresas de comunicação e um conteúdo comercial. E por isso, aqui neste caso, nós, na proposta que enviamos, chamamos a atenção para este assunto. Propomos então que sejam criadas algumas regras mais específicas que padronizem mais e que especifiquem mais este tipo de situações. No outro assunto, que tem a ver com a prevenção do discurso do ódio e do incitamento à violência e do terrorismo. É evidente que neste momento também é um dos assuntos que está muito em moda e nós também temos tido realmente algumas situações que nos têm chegado à Comissão da Carteira de algumas situações que são um pouco para lá daquilo que deveriam ser. Há próprios jornalistas, nós aqui temos que defender os nossos jornalistas, mas também há alguns que às vezes se calhar imbuídos num próprio calor do momento ou com convicções até pessoais acabam por também ser um pouco mais do que aquilo que dizer um pouco mais daquilo que deveriam, e nós não encontramos, nós enquanto Comissão da Carteira, não temos neste momento documentação que nos permita, o tempo de fazermos uma avaliação e dizermos isto está bem, isto está mal, nós não conseguimos, não temos a legislação existente nesta área, também não é muito limitada, não é muito, não dirige facilmente para nós podermos dali tirar uma decisão de que houve aqui um ilícito, ou não houve, ou uma coisa que aconteceu que a pessoa fez que não deveria ter feito, não conseguimos também balizar. E por isso propunhamos também que houvesse uma definição mais clara, nomeadamente no número 2 do artigo 14 do Estatuto de Jornalista, para fazer essa definição. Por último, no terceiro, ou a linha C, a definição de órgão de informação jornalística. Esta é uma outra questão que também tem surgido várias vezes, em que há uma grande dificuldade em tentar-se chegar a uma ideia de, com estes todos novos órgãos que têm surgido, principalmente através da internet, mas não só. Há muitos que estão a surgir na internet só como sites de internet, como órgãos de comunicação, mas depois também há outros que são as revistas, são coisas mais especializadas, em que também nós temos muita dificuldade, às vezes, em tentar perceber se aquilo é um conteúdo jornalístico feito por jornalistas ou se é feito por empresas de comunicação ou são press releases que são enviados por empresas que pretendem divulgar as suas marcas, os seus produtos, e até que ponto é que os jornalistas estão ali envolvidos ou não, que não poderiam, não deveriam estar. Nós, é o que nós tentamos fazer vincar, não é? Que haja aqui uma diferenciação. Uma coisa é ser jornalista e se fazer um conteúdo jornalístico, outra coisa é fazer um conteúdo publicitário, comercial, e então deveriam ser bem diferenciadas. E nós notamos que há uma grande mistura neste momento. A ERC, nós temos falado várias vezes com a entidade reguladora e eles também têm esta noção de que há ali umas fronteiras que são muito passadas de um lado para o outro e que não há neste momento, se calhar, instrumentos suficientes para destrinçar o que é uma coisa e outra. Seriam estes três assuntos que nós analisamos e que enviamos na nossa proposta de contributo. E não sei se disse no início, mas agradeço o convite que nos fizeram, claro.
Muito obrigada, Luís Mendonça. Vamos agora iniciar a primeira ronda. Vou passar a palavra à deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Luís Mendonça, da Carteira Profissional de Jornalistas, agradecer-lhe não só o contributo que nos enviou, mas também esta explicitação que acabamos de ter pela oportunidade da sua presença em sede da audiência. De facto, as preocupações que nos fizeram chegar estão sintetizadas naquilo que acabou de dizer. Eu julgo que há aqui duas ordens de valores que eu gostava de evidenciar. A primeira, no que diz respeito àquilo que a Carteira Profissional de Jornalistas considera, que é o facto, não só no âmbito dos espaços jornalísticos e audiovisuais, mas no fundo em todo o campo de jornalismo, existir uma certa indefinição ou mesmo aquilo que consideram algum vazio legislativo sobre os chamados conteúdos patrocinados das peças jornalísticas. Aquilo que o Sr. Doutor há bocadinho referiu, que pode-se concretizar não só nos suplementos, como noutras informações, inclusivamente, muitas vezes, em próprios programas televisivos, onde isso não aparece, há algum conteúdo patrocinado, onde isso não aparece de forma explícita e absolutamente clara. Também a carteira nos diz que tem tentado trabalhar com a diretiva da ERC, a diretiva 1 de 2009, mas que consideram que ainda há aqui alguma dificuldade de interpretação e aplicação. E por isso propõe-nos que haja aqui uma melhor clarificação de regras. Ora, o artigo 41A, e 41, exatamente, desculpem, 41A, que trata da colocação do produto e ajuda à sua, e ajuda à produção, diz definitivamente que a colocação do produto é impedida nos noticiários e nos programas de atualidade informativa. Eu pedi-lhe que se calhar teria alguma importância, se entende que a sua preocupação pode estar mais explícita no artigo 41A, que nos fizessem chegar alguma sugestão nesse sentido, porque nos parece que, por exemplo, muitas vezes eu própria, como ouvinte, me deparo com programas televisivos que têm naturalmente um cunho, digamos, de mais comercial e que, de facto, não há uma transparência clara, de forma a aparecer no alto do ecrã alguma referência que se trata de publicidade, quer seja em conteúdos jornalísticos e até diria que às vezes até excedem os conteúdos jornalísticos, nem sempre isso aparece e parece-me que uma das questões que os senhores falam, que é o dever de transparência associado ao conteúdo que é patrocinado, era algo que, no que diz respeito à colocação do produto, devia estar devidamente vincado e, ainda que esteja na PPL, se calhar merecia ser um pouco mais densificado, um pouco mais explícito. Depois tem outras duas questões que o Sr. Doutor acabou de elencar há pouco e parece-me que, ainda que sejam questões muito relevantes, que já não são no âmbito da diretiva, como os senhores também o definem. Porque, de facto, ainda que a diretiva tenha várias rúbricas e seja um dos pontos fortes da mesma, no caso da prevenção de discursos de ódio, do incitamento à violência, do terrorismo, ou mesmo em relação às crianças e aquilo que pode não contribuir para o seu correto desenvolvimento, o certo é que os senhores falam de uma questão que é mais de natureza deontológica, isto é, o próprio jornalista utilizar na sua forma de comunicação expressões que possam incitar à violência ou ódio, e os senhores também o dizem, e bem, e julgo que bem, pelo menos na minha interpretação, que isso estaria muito mais, seria importante ser mais explícito no Estatuto do Jornalista, inclusivamente referem a possibilidade do número 2 do artigo 14, desculpem, do mesmo Estatuto, ser um pouco mais explícita naquilo que diz respeito à deontologia de um jornalista como profissional, que não pode, de maneira nenhuma, ser alguém que também ele é um incentivador, um veiculador do discurso de ódio. Em relação à proliferação dos órgãos de comunicação social que obtêm registro na ERC, mas quando não existem jornalistas, isto é uma questão antiga que nos tem vindo também a ser muitas vezes colocada. Ainda ontem, a Associação Portuguesa de Imprensa, o Senhor João Paulo Palmeiro, contava uma história que já tem contado várias vezes, de um episódio em que alguém se inscreve e nem sequer é jornalista, era uma senhora que tentava inscrever o marido numa atividade de recreio para ele e de repente aparece registado na ERC. Ora, nós entendemos que este assunto merece toda a atenção e cuidado, é uma preocupação muito legítima. Temos algumas dúvidas sobre a sua inserção no âmbito da diretiva. A lei da TV, no seu artigo 37, refere que os programas de serviços televisivos jornalistas devem ser assegurados por jornalistas, também há referências ao próprio Conselho de Redação e à participação de jornalistas, mas penso que aquilo que falam, que é o próprio registro de uma entidade de comunicação social na ERC, que isto não dirá tanto respeito à diretiva, mas de maneira nenhuma é um assunto menor, é um assunto da máxima relevância e que devia ser encarado de uma forma muito séria, e por isso nós agradecemos esse contributo, mas também agradecemos a sua eventual reflexão acerca da colocação e da melhor precisão destes aspectos, provavelmente noutro local. Eu gostava de ouvir a sua opinião acerca disto, ou não só a sua, mas da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, acerca deste assunto, porque de facto é um assunto muito, muito relevante. Muito obrigada, Sra. Presidente. Terminei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda bem que terminou, porque só ultrapassou um minutinho o tempo disponível. Vou agora passar novamente a palavra ao Luís Mendonça para fazer a sua intervenção, por favor. Não se ouve nada, tenho que ligar o som, por favor.
Peço desculpa. Eu vou falar com os outros membros. Nós somos três do secretariado, portanto é o Leonete Botelho, o Jacinto Godinho e eu próprio, e vamos certamente dar-vos mais alguns contributos, certamente que vamos poder ajudar também a chegar a bom porto. Em relação aos outros dois assuntos, pronto, nós aqui vimos que podíamos se calhar também chamar a atenção para eles. Eles, de qualquer forma, nós temos estado a tratar estes assuntos com as outras entidades com quem temos que tratar, não é? Nomeadamente com a ERC primeiro, mas depois também com as outras entidades que trabalham connosco, portanto, as associações de rádio, as associações dos jornais, também com a Confederação de Meios, com o Sindicato de Jornalistas, e estamos a tentar fazer, e vamos fazer certamente, uma proposta de alteração que vamos tentar que seja o mais abrangente possível, porque se ela for mais abrangente, certamente com todos estes atores, será mais fácil dela poder vir a ser aprovada e depois implementada. Mas agradeço muito também a parte como aqui abordou estes assuntos, que para nós também são muito importantes enquanto jornalistas, claro.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa. Vou começar então de novo. Cumprimento a Sr. Presidente, cumprimento o Dr. Luís Mendonça, é sim um cumprimento especial também para Trás-os-Montes, cumprimento também os senhores e as senhoras deputadas. O Grupo Parlamentar do PSD agradece o parecer que fizeram chegar a esta Comissão da Cultura e Comunicação e agradecemos também desde já a sua intervenção que fez nesta audição. No momento em que o Parlamento discute a especialidade do programa de lei que transcreve a diretiva respeitante à oferta do Serviço de Comunicação Social Audiovisual, entendemos que é esta iniciativa legislativa que nos devemos cingir. Portanto, é sem dúvida uma transposição importante, é uma transposição necessária e há meses que era esperada. A diretiva da União Europeia que está na base desta proposta de lei vem alterar uma última que tem quase uma década de existência. A atual diretiva foi aprovada em 2018 e tem de ser transposta para a ordem jurídica de cada um dos países da União Europeia até 19 de setembro de 2020. Realmente não se percebe uma diretiva que saiu há 2 anos, porque é que o Governo só agora a está a discutir. Mas desde já agradecemos os contributos de tantas entidades que têm feito chegar em tempo recorde as suas opiniões para esta transposição. Relativamente ao parecer emitido pela vossa Comissão, merece todo o nosso apreço. Foi sem dúvida muito pertinente os temas que abordaram e oportunamente não irão faltar oportunidades para o PSD em sede própria poder discutir mais profundamente estes temas por vocês lançados. Quanto à proposta de lei em discussão, compreendemos as preocupações da vossa comissão, designadamente a preocupação com as prioridades enunciadas e que o doutor enunciou também na sua primeira intervenção e que eu aqui não vou voltar a citar. Gostaríamos realmente de saber a vossa opinião sobre alterações efetivamente a introduzir nesta legislatura. Realmente falaram vários temas, mas alguns estão realmente à margem desta diretiva e desta transposição. Portanto, aguardamos, se fosse possível, e se assim o entenderem, um contributo mais específico e contamos então com a vossa ajuda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Dr. Luís Mendonça, que julgo que está... Tem a palavra, então, se faz favor.
Sim, eu agradeço as palavras, mas neste caso, portanto, como já se percebeu, não é? Estes dois últimos pontos são mais internos, no fundo são mais nossos aqui da vossa casa, onde vocês estão, que poderão ser feitas estas alterações ou através do Governo, portanto são coisas que terão que ser feitas aqui mais, não têm tanto a ver com a diretiva. Em relação ao outro ponto A, em que tem a ver com a diretiva e que nós aqui fizemos uma proposta mais global, podemos agora, já também disse, e volto então a referir com os meus outros dois companheiros, Leonete e com Jacinto, vamos no secretariado reunir, vamos certamente fazer-vos chegar dentro dos próximos dias, porque não temos muito mais tempo, vamos ver se conseguimos apresentar-vos alguma proposta mais concreta, mais específica.
Muito obrigada, Dr. Luís Mendonça. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também queria agradecer ao Luís Mendonça, da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, pela intervenção inicial e também pelo parecer escrito que nos enviou. Eu gostava de trazer dois aspectos que ainda não foram tratados. Um deles foi, outro não tanto, que tem a ver com a necessidade de nós termos a prevenção do discurso de ódio. Eu aí discordo da intervenção que a deputada Rosário Gamboa fez do PS, no sentido em que eu considero que a produção de conteúdos que depois são disponibilizados, muitas vezes esses próprios conteúdos veiculam e proporcionam o discurso de ódio e, portanto, os jornalistas ou outros intervenientes que produzem esses conteúdos devem ter essa preocupação e acho bastante relevante que isso, que é uma das dimensões da diretiva que nós estamos a transpor, também seja alvo da nossa discussão aqui para aqueles que produzem conteúdos que são, que condicionam bastante a visão que nós temos do mundo e que também permitem tornar realidade algumas dimensões que não são realidade. Também, por outro lado, reificam preconceitos e visões sobre grupos e sobre sujeitos e comunidades, que também muitas vezes essas visões, esses preconceitos não correspondem à realidade, e é muito importante que nós pensemos como é que isso depois contribui para uma violência, muitas vezes real ou violência simbólica, que é cometida sobre determinadas comunidades e sobre determinadas pessoas. Portanto, isso é importante e é também um dos aspectos fundamentais da discussão que nós temos que ter quando estamos a pensar na transposição desta diretiva e em conteúdos audiovisuais, quer sejam conteúdos que estão em plataformas de streaming, quer sejam conteúdos que estão em televisões ou então nos nossos ecrãs, quer seja no Facebook e noutras plataformas, mas que depois são assistidos através de ecrãs. Isto é um aspecto muito importante para a promoção, para a prevenção do discurso de ódio e também para a prevenção da violência e do terrorismo. Portanto, a produção de conteúdos é um aspecto fundamental que vocês, que na sua intervenção inicial eu acho que não abordou, mas que está no vosso parecer que enviaram, que tem a ver com o registro de órgãos de comunicação social na ERC, que funcionam sem jornalistas profissionais e que às vezes nos seus quadros tem apenas um diretor equiparado e alguns colaboradores. Isto é uma preocupação que está no vosso parecer, que eu gostava que desenvolvesse um bocado mais. Mas também gostava que desenvolvesse o que tem sido a vossa reflexão relativamente à produção de notícias falsas, ou seja, à desinformação e à disseminação de notícias que são inequivocamente com conteúdos falsos, que depois condicionam a tomada de decisão, condicionam também a percepção que nós temos do mundo e isso também vai acabar por modelar a forma como nós nos relacionamos em sociedade e também determina, condicionou, como nós sabemos, eleições em outros países, mas que depois também podem, que também terão impacto na realidade e na forma como nós percepcionamos a realidade. Portanto, tem havido um crescimento de notícias falsas, de desinformação, também tem crescido estas plataformas ou formas de fact-checking, mas isto tudo são aspectos que são fundamentais nesta discussão que nós temos que ter e que eu gostava que, se tiver uma reflexão sobre isso, que partilhasse connosco e como é que nós podemos robustecer esta diretiva para prevenir estas formas de desinformação, de proliferação do discurso de ódio, de crescimento de órgãos de comunicação social que não têm jornalistas e também falar um bocado sobre o que são as características dos trabalhadores da comunicação social, que também tem havido aqui um aumento da precarização e se calhar também isso permite o crescimento destas formas menos regulamentadas ou menos regulares de fazer jornalismo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra ao Dr. Luís Mendonça. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Obrigado, então, por estas questões. São novas nesta nossa reunião que estamos aqui a ter, mas que nós temos feito muita reflexão sobre elas e temos mesmo casos que estão, passaram para tribunais, não é? Não sei se é conhecimento ou vosso, mas em relação a um desses órgãos que se fala que transmitem notícias falsas ou desinformação, foi-nos pedido pelo diretor de um desses órgãos para lhe darmos uma carteira de equiparada jornalista para ser diretor do órgão e nós fizemos a análise ao órgão e achámos que não encontramos ali nada que pudesse ser possível, daquilo que analisámos, que fosse possível dar-lhe então essa carteira de equiparado a jornalista, por várias situações que encontramos ali que lhes justificámos. Ele decidiu colocar essa nossa decisão, portanto, levá-la aos meios judiciais. Ele próprio publicou isso. Nós tentamos não fazer publicitar isso. Aliás, muitas das coisas que se passam na nossa comissão nós não passamos para fora, que é nosso dever também que não conseguem para cá para fora. Mas ele próprio publicitou que ia colocar uma previdência cautelar à nossa decisão e depois que ia também tentar uma ação judicial. E por isso é público e por isso é que estou a dizer isso, que estou a dizer também, por outro lado, que nós estamos atentos a tudo isso e que apesar desse órgão estar registado na ERC como órgão de comunicação social, nós achamos que ele não tinha um perfil, não tinha jornalistas e, portanto, não tinha um diretor equiparado que pode ser diretor desse órgão, se não tem lá jornalistas, se não faz jornalismo. Foi aquilo que nós consideramos naquela altura que tomamos essa decisão, depois de analisar devidamente o tal site. E esta é uma das relações que temos estado a fazer e que estão realmente no terreno. Neste momento houve uma queixa, nós respondemos. A providência cautelar não foi dada provimento, mas entretanto isto continua e vai continuar e nós vamos continuar a defender dentro daquilo que existe dentro neste momento na nossa legislação, que não é muito favorável à nossa comissão da carteira. Portanto, apesar disso, nós temos tentado manter aqui uma linha. Esse é um dos assuntos em relação a notícias falsas, desinformação, e temos estado a acompanhar. Relativamente à Érica, é isso que eu estava, já vem daí também esta ideia, que é, muitas das publicações chegam até nós porque já estão registadas na Érica, como órgãos de comunicação. Agora, quando chegam a nós, eles depois acham que é só chegar ali, pedir uma carteira de jornalista, uma de equiparado, e nós estamos ali como uma empresa que está ali apenas com um carimbo para certificar, não é? E é isso que nós não temos feito. Nós temos decidido de acordo com o órgão e com aquilo que faz. Pedimos para nos enviarem, se forem revistas, os últimos números, se forem órgãos de comunicação em termos de rádio ou televisão é mais fácil, mas se for sites, vamos ao site e consultamos. Estamos ali durante o tempo que for necessário para tentar perceber se aquilo tem conteúdos, são feitos por jornalistas, quem faz os conteúdos, são apenas replicações de notícias, que é o que acontece muitas vezes, e depois alguns artigos de opinião de algumas pessoas, e nesses casos, normalmente, muitas das vezes, quando não conseguimos encontrar ali o tal objeto jornalístico, não atribuímos. Depois há esta possibilidade. As pessoas podem se queixar porque alicerçadas na lei existente, há ali algumas dificuldades em tentar perceber o que é ou não. É por isso que nós dizemos que devia haver uma legislação mais clarificadora. Em relação à precarização, isso tem acontecido de uma forma muito grande a partir da pandemia. Nós temos tido, os jornalistas têm tido uma grande dificuldade em chegar às fontes. As fontes passaram a estar muito longínquas com esta ideia da pandemia. Nós vemos que, por exemplo, e para não haver dúvida nenhuma, e a nossa seleção nacional, os jornalistas não têm diretamente contacto com a seleção nacional. A seleção nacional disponibiliza os jogadores que lhe apetece, publica os vídeos e das entrevistas que quer, feitas pelas pessoas que estão lá da seleção, e envia aquilo para os órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação usam. E pronto, nós também vimos, certamente vocês viram, quando foi agora a Liga dos Campeões em Lisboa, tivemos os órgãos de comunicação nacional, nossas televisões, com jornalistas fora do estádio a comentar aquilo que se passava lá dentro, sem saber o que é que se passa lá dentro. Aquilo que eles viam era o que vimos nós todos em casa na televisão. Isto é tudo afastar o jornalista das fontes, o jornalista do ponto onde está a acontecer o acontecimento. E tudo isto vem prejudicar em muito o jornalismo. Outro ponto que a deputada falou e que tem toda a razão é que cada vez temos mais dificuldades. Eu também sou diretor aqui de um órgão, aliás, sou diretor de dois, de uma rádio e de um jornal aqui em Vila Real, e estou com as mesmas dificuldades, tanto na rádio como no jornal. Não temos dinheiro, há menos publicidade. E temos que continuar a pagar às pessoas que aqui estão. O que é que nos resta? É que essas pessoas cada vez vão ter mais dificuldade, nós não conseguimos tê-las todas dentro dos nossos órgãos. Vamos ter que dispensar alguém. Ao dispensar alguém é uma das possibilidades. Outra das possibilidades é fazer acordos menos sérios com algumas empresas comerciais e pedir aos jornalistas que façam coisas menos, que não são aquelas que eles deveriam fazer. Eu não vou ter a explicitar muito mais isto, mas sabemos que isto está a começar a acontecer. E os jornalistas sacrificam-se para fazerem coisas que já passam o limite, se calhar, do que era a fronteira do que é o jornalismo para aquilo que não é o jornalismo, mas para garantirem o seu posto de trabalho. E isto está a acontecer, infelizmente, está-se a notar nestes últimos tempos, um pouco devido à pandemia, mas se calhar também porque começa-se cada vez mais a não ter outras formas de encarar o futuro para cada órgão de comunicação social.
Muito obrigada, Sr. Doutor. A senhora deputada, também é doutora, a senhora deputada Rosário Gamboa pediu a palavra para a defesa da honra. Faz favor, Sra. Deputada. Defesa da honra.
Sr. Presidente, eu tenho a maior apreço e estima por a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Maior apreço e estima. Até por a sua postura durante toda esta comissão, a sua cordialidade, a sua forma muito agradável de estar e exigir aos outros. No entanto, eu tenho que fazer aqui a defesa da honra, dizendo-lhe que interpretou muito mal as minhas palavras. Primeiro, a prevenção de discursos de ódio, incitamento à violência e ao terrorismo, eu até acrescentei o desenvolvimento das crianças, são matéria nuclear desta diretiva. Estão devidamente expressas em vários artigos. E isto é uma matéria também nuclear, de princípio, para o PS e, perdoe-me, para mim própria, como pessoa. Por isso, nunca isso ficou em causa. O que nós aqui referimos foi que a questão deontológica, que é uma questão estritamente deontológica, e como a própria carteira do sindicato chama, é uma questão do estatuto do jornalista. E essa deve estar, de novo, especificada no estatuto do jornalista, em particular no número 14, no número 2 do artigo 14.
Isso já não é defesa da honra, senhora deputada.
Não, foi só acrescentar.
Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, agora não vai defender a honra da defesa da honra, pois não. Bom. Eu gostaria que confirmassem se abdicam da segunda ronda. Muito bem. Sou doutor Luís Mendonça, os grupos parlamentares presentes. Ah, temos então, pois é, a senhora deputada não se veio apresentar aqui na frente, mas temos mais peço desculpa, mas temos mais uma intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que se aproxima, exatamente, já está no palco. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, os senhores deputados desta comissão e nesta primeira reunião presencial também, desejar a todos um bom regresso aos trabalhos parlamentares nestes tempos próximos. Cumprimento naturalmente o doutor Luís Mendonça, agradecendo, eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção inicial, mas agradecendo o parecer e o contributo que a Comissão da Carteira fez chegar a esta comissão no que se refere à transposição da Diretiva da União Europeia. Há algumas observações sobre esta diretiva que o PCP teve a oportunidade de fazer a quando da sua discussão em plenário. E eu abordava aqui uma questão que penso que não foi abordada, não identifiquei no vosso contributo, mas que não sei se têm ou não alguma reflexão sobre a matéria, e se tivessem era importante que depois pudessem também transmitir, que se pretende, até porque esta diretiva não está desligada do mercado único digital, com a questão da proteção em torno dos direitos de autor. E coloca a questão dos direitos de autor dos jornalistas, que muitas vezes não é falada na discussão mais geral dos direitos de autor e dos direitos conexos. E nós, não acompanhando aqui um conjunto de matérias em relação ao mercado único digital, achando até que ele não protege os direitos de autor, não garante sequer também liberdade criativa nem liberdade de imprensa, eu não sei se há alguma reflexão que a carteira tenha feito relativamente à questão dos direitos de autor dos jornalistas, nomeadamente no que se refere também à transposição desta diretiva. E se houver, entretanto, também alguma reflexão ou alguma ideia ou proposta que tenham sobre esta matéria, que pedia também que fizessem chegar à Assembleia e à Comissão, que penso que pode ser útil também para a reflexão dos grupos parlamentares. Nós registamos naturalmente as observações que fizeram em relação às matérias do discurso de ódio, como registamos também as observações que fizeram de vazio legislativo no que se refere ao patrocínio e à colocação de produtos, no fundo, em todo o campo do jornalismo, é como aqui abordam no vosso parecer, mas também a referência que têm à avaliação das incompatibilidades entre as funções jornalísticas e a atividade comercial, que é também ela, naturalmente, uma matéria importante para que não se confundam aqui funções, porque os jornalistas têm funções definidas legalmente e naturalmente no seu estatuto e que os colocam no exercício da sua profissão, que não podem ser efetivamente confundidas com a atividade comercial ou com a publicidade. Por isso, não sei se é possível aprofundarem um pouco também esta reflexão, porque falam da necessidade de se aprofundar no fundo e se clarificar esta legislação. Sei que disse também que iria enviar posteriormente propostas para esta comissão e era mesmo importante que também fossem feitas sobre estas matérias para que possamos ter alterações legislativas que também possam ir ao encontro daqueles que são os sentimentos dos que estão no terreno e que se confrontam com estas situações também todos os dias. Mesmo para terminar, não posso deixar de colocar aqui também duas observações. a observação que aqui colocam, e é uma preocupação que nós partilhamos, sobre a proliferação de órgãos de comunicação social com o registro na ERC, mas que funcionam sem jornalistas profissionais e que transmitem supostamente informação, mas que muitas vezes, e pergunto se essa também a reflexão que têm, é também a existência destes órgãos, muitas vezes que não têm jornalistas profissionais, que são também eles, se são ou não, um contributo na disseminação de notícias falsas, desinformação, de manipulação de informação e até na disseminação da mentira, se bem que não isentamos aqui, naturalmente, como dissemos várias vezes, órgãos de comunicação social nem redes sociais que também contribuem para esta realidade, mas também perceber a vossa reflexão sobre isto e já agora colocar aqui uma questão. Já foi aqui falada a questão da precariedade dos trabalhadores da comunicação social, nomeadamente dos jornalistas, algo que juntamos aqui também a realidade dos baixos salários, que é infelizmente a esmagadora maioria da realidade dos jornalistas do nosso país, em que há cada vez menos jornalistas nas redações, o que significa que há cada vez menos jornalistas a fazer mais trabalho, e isto também significa uma sobrecarga de trabalho, mas também significa muitas vezes a impossibilidade de um jornalista verificar com rigor o conjunto dos factos que podem fazer a produção da notícia. Eu queria também saber se têm esta reflexão, se vos chegam situações desta natureza, em que muitas vezes as notícias são construídas sem as condições, por parte das condições de trabalho dos jornalistas, de efetivamente poderem confirmar toda a informação. Não queria aqui deixar de colocar e de referir também que na realidade do jornalismo e da comunicação social no nosso país nós temos realidades muito distintas. Temos uma realidade, uma concentração dos órgãos de comunicação social em grupos e temos naturalmente também a realidade da comunicação social local e regional que enfrenta efetivamente obrigado, grandes realidades, mesmo para terminar, e que temos dúvidas que as dificuldades que enfrentam possam ser ultrapassadas com a diretiva e com a transposição da diretiva que o Governo nos apresenta nesta proposta de lei. Muito obrigada.
Muito bem. Vou passar novamente a palavra ao Sr. Dr. Luís Mendonça, por favor.
Bom, eu não sei se a deputada esteve aí naquele momento em que eu já falei um pouco sobre esta situação da desinformação, dos órgãos que possam disseminar a desinformação, já expliquei há pouco que nós estamos mesmo realmente no ativo com uma situação destas em mãos, porque nós decidimos não atribuir a carteira de equiparada jornalista ao diretor deste determinado órgão. Depois, temos outras questões que temos estado a acompanhar, mas que nós, devido ao nosso sigilo, não as podemos, não posso aqui também estar aqui a dizer quais são. Há questões que a senhora deputada falou e que nós temos estado a avaliar e temos tido algumas decisões, mas que por aquilo da forma como a lei nos obriga, nós não podemos estar aqui a dizer quais são os casos em concreto. O outro falei nele apenas porque é um caso em que a própria pessoa envolvida, ela própria decidiu falar sobre o caso publicamente. Relativamente à parte dos direitos de autor, nós, quando reunimos os três, achamos que não pareceu-nos que essa parte dos direitos de autor pudesse entrar aqui, foi por isso que não fizemos nenhuma reflexão sobre isso. Agora, neste momento, não sei, vamos ver se conseguimos ter tempo para vos dar algum contributo nesta área, não consigo prometer, os outros dois elementos também neste momento estão de férias e vamos ver se conseguimos ainda reunir para conseguirmos ainda ter alguma matéria para podermos apresentar. Em relação ao outro assunto, já disse também que vamos tentar, eu pelo menos comprometo-me da minha parte, vamos ver se os meus dois colegas conseguem então ajudar aqui a criar aqui algumas especificidades maiores para vos poder apresentar naquela parte que já tínhamos aqui falado sobre que é definida como a linha A. Depois, relativamente à proliferação de órgãos sem jornalistas, é isso. Nós o que estamos a tentar fazer é isso. É como já disse há pouco também, quer dizer, cada vez que aparecem a pedir-nos carteiras ou de equiparados ou de carteiras de jornalistas e quando as pessoas não conseguem fazer prova pelo órgão que está, apesar de estar registado na ERC, que estão a fazer isso ou que estão a coordenar pessoas, nós temos estado a recusar. E por isso é que depois surgem as queixas no tribunal.
Muito Muito obrigada, Soutor. Coloco então a questão se existe algum grupo parlamentar que queira realizar a segunda ronda. Muito bem. Os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda, agradecendo mais uma vez ao Soutor Luís Mendonça a disponibilidade, não só para o envio que já realizou do parecer escrito, como também estar aqui connosco esta parte da tarde e também, e acima de tudo neste momento, para todos os esclarecimentos que venham a prestar nos próximos dias, que desde já agradecemos. Muito obrigada, Soutor. Então, dou por terminada esta audição, pedindo aos senhores deputados que se mantenham ainda mais um pouco presentes na sala. Muito obrigada, Soutor. Até à próxima. Nós estamos aqui com algumas dificuldades de marcação da agenda. Senhoras deputadas, falta muito pouco para acabar. Eu pedi a vossa atenção. Até porque são as únicas deputadas do PSD presentes na sala e já agora... Obrigada. Nós temos aqui algumas dificuldades de marcação de algumas das audições. A Sra. Doutora Maria Mosquitela já telefonou várias vezes, já mandou mail, já tentou. Portanto, nós para amanhã tínhamos previstas 3 entidades. Dessas, existe a Netflix, que não quer reunir connosco comissão. É uma questão de gosto, com certeza. E, portanto, eu não sei o que diga, porque existe pelo menos uma reunião marcada com um grupo parlamentar, e por isso, enfim... Não percebi. Pois, farão como entender, mas isso já não é da minha conta. Eu, a única coisa que tenho que garantir é que de facto façamos aqui na comissão as audições que nós todos decidimos que deviam ser feitas, e nessa medida foi tentado, aliás, nós internamente tínhamos feito um grupo que nós entendíamos coerente, e portanto amanhã seria feita essa audição. Não foi possível marcar, ainda houve aqui uma esperança de última hora, não foi possível. E uma das outras entidades não pode amanhã, de maneira que nós amanhã vamos ter uma audição às 9 da manhã, apenas com a Confederação. Com o doutor... Perdão?
Pedro Brown.
Mantemos. De facto, a grelha é mais curta, porque é a grelha básica que nós temos, não é? Dos 5 minutos. E, portanto, será uma coisa relativamente rápida. Entretanto, a outra entidade que não podia amanhã... pode na terça-feira de manhã. E por isso, com a autorização de Vossas Excelências, iremos marcar. Ainda não seguiu a convocatória, pois não?
Com? Desculpe, Sr. Presidente, pode ser
para as 11,
já que é só uma de manhã, pode ser
para as 11. É que vamos ficar sem período da hora do almoço, sem intervalo. No intervalo. O problema é esse, portanto, podendo ser às 10h30. Às 10h30, não? 10h30, exatamente. Portanto, será às 10h30, depois à tarde teremos às 14 horas, 14h30, mas sim, mesa e coordenadores, mas já não há limitação. Bom, mantenha às 14h30. 14h30, mesa e coordenadores, para discutirmos precisamente o cronograma da especialidade. E depois à tarde temos duas audições, não é, Soutor?
São 3, que são os estudos e são as crianças, a proteção das crianças, são 3 coisas, não é?
Ó, senhor deputado, deve haver aí alguma confusão, porque...
Não, eu não posso ligar para o computador, porque
Porque na terça-feira à tarde, para além da mesa e coordenadores, existe uma audição a três entidades, mas é uma audição, não é separado. Foi isso. Sim, mas isso tem que se confirmar, até porque existem algumas entidades que confirmam e depois desconfirmam, enfim. Mas são essas três entidades que deverão ser ouvidas. E, portanto, e também já existe uma pré-marcação das outras audições que tínhamos prevista. Enfim, que a doutora Maria Mosquitella, agora depois de ter algum tempo, irá enviar as convocatórias todas. Amanhã, ok. Pois, mas ficam já alertas de que terça-feira de manhã existe a que não pode vir amanhã, e que essa será terça-feira de manhã às 10h30, à tarde existem as crianças, enfim, essas entidades, e depois as outras, entretanto, amanhã envio. Exatamente. Existe já uma pré-marcação em que as audições, desta primeira volta de audições, não é, pelo menos, terminam sexta-feira de manhã com a audição da ERC. Essa tem que se marcar já e insistir várias vezes. Já está? Já está confirmado. Muito bem. E, portanto, sexta-feira da próxima semana será a audição final da ERC. Não, esses são todos. Nós temos marcações em todos os dias da próxima semana, exceto segunda-feira, claro. Em todas as... E eu pedi para só marcarem uma parte, numa das partes do dia, precisamente porque houve várias pessoas. Senhora deputada, tenha paciência, é rápido, falta pouquinho tempo para nos irmos todos embora e estarmos libertos uns dos outros. Mas nós temos marcações em todos os dias da próxima semana, exceto segunda-feira. E eu tentei pedir que fossem marcadas só numa parte do dia, porque existem pessoas que têm outras reuniões de outras comissões. E, portanto, apesar de todas as pessoas poderem fazer mais alguma coisa do que audições relativamente a este assunto. Eu, da minha parte, não tenho mais nada para vos dizer, senão desejar um bom descanso e uma boa preparação das audições da manhã. E infelizmente muito curto, porque é só até amanhã. Bom, eu é uma pergunta. Onde é que vão ser as audições? É aqui. Eu pedia de facto para que isto fosse desinfetado, porque isto até pega. Isto aqui pega, não é? E também está muito frio, não é? Mas isso é trazer um casaquinho. É fazer um casaquinho. Ó, doutora, providencie casaquinhos para as senhoras deputadas, faz favor. Muito bem. Então, boa tarde.